A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Oi, gente boa, gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que vão as coisas por aí? Tá tudo bem, né? Espero que sim, graças a Deus, Deus é bom. Jean Peterson, sou eu, e eu vou chegando aí na tua casa, no teu trabalho, no teu comércio, no teu carro, na igreja, na feira. Não sei onde você está me ouvindo. Onde você estiver me escutando aí, eu estou chegando com mais um programa Por Dentro da Bíblia, né? Todo sábado eu estou aqui na Rádio Maior Amor, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. Anota aí, ó. Anota aí e salva na sua agenda. Você pode falar com a gente quando você quiser. E agora você pode participar comigo. Estou online aqui no 44 99 75 54 0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor. 24 horas proclamando o amor de Cristo. Segue a gente lá no Facebook também. Segue lá no facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia, né? Você pode mandar mensagem pra gente por lá, tirar alguma dúvida. Estamos preparando novidades aí juntamente com a Rádio Maior Amor, né? Vai ser legal. Deus é bom, né? Maravilha, Deus é bom. Lembrando, sempre eu falo isso, que este programa estará disponível nos principais tocadores de podcast. Que além de me ouvir ao vivo todo sábado às 9 da manhã, aos domingos às 13 horas você ouve a reprise, você ouve a reprise. E depois, em qualquer lugar, em qualquer hora, como você quiser, você pode me ouvir. Você pode acessar o seu tocador de podcast preferido. Na verdade, o seu tocador de música, né? O seu streaming aí. Você pode me ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Amazon Music, pelo Deezer. Pois é. Pelo Amazon Music, Google Podcast, muitos outros. Você pesquisa por Dentro da Bíblia e vai estar lá para você e escutar. Sabia disso? Você pode escutar lá, escutar a rádio, o programa Por Dentro da Bíblia, que é um programa da Rádio Maior Amor, né? O programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor, né? E tá chegando um áudio, vamos ver quem tá participando aqui conosco.
E aí, meu nome é Alan, sou de Vitória da Conquista, Bahia. Gostaria de pedir uma música e Edivaldo Tio Dil, e oferecer para toda a família Silva, de Vitória da Conquista e do Brasil.
Vai depois, seu Alan de Vitória da Conquista, sempre tá participando aqui conosco, né? Vai depois, já começou cedo Edivaldo Tio Dil sendo aclamado, hein? Vai depois no programa Conexão, depois de mim aqui coladinho, vem o Conexão Maior Amor com o Leandro, com a Janaína, e aí toca depois, né? O Edivaldo Tio Dil, que falando nele, é um ouvinte, né? Um ouvinte sempre tá conosco aí, sempre ele manda mensagem, não é? Mesmo na reprise, ou às vezes tá ouvindo e não pode participar, mas tá escutando. Assim como o pastor Francisco Mesquita de Manaus, assim como o Marcos Roberto de Sorocaba, que sempre gosta de ser o primeiro, né? Sempre ele quer participar, né? Que beleza, que maravilha. E assim como o Acedir de Presidente Prudente, que é um ouvinte fiel da Rádio Maior Amor, que ama a Rádio Maior Amor e compartilha. Que bênção, né? Olha só, que maravilha. Como é bom, né? A gente ter esses ouvintes fiéis, como Milton Passone de Maringá, como Ronaldo e Edna em Santa Fé e muitos outros. E a irmã Francisca, a irmã Maura, aliás, lá de São Francisco do Maranhão, também divulga ouve. É por causa desses ouvintes que a gente tá aqui, muitos outros que nos ouvem por aí que a gente nem sabe, né? É, a gente perde até a conta, mas são muitos e a gente agradece a Deus por isso. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos estudar a palavra do Senhor, né? E aí a gente vai tocando o barco, vamos seguindo, né? Vamos rompendo em nome de Jesus. Vamos embora, vamos estudar a Bíblia.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson.
É, sou eu, né? Jean Peterson, sou eu. E nós vamos estudando a Bíblia, a palavra do Senhor. Aliás, é por isso que estamos aqui, né? Por causa dela é que estamos aqui na Rádio Maior Amor. O tema do programa de hoje, né, vai ser um tema introdutório a algo que eu estou preparando aí para as próximas semanas, né? Muito relevante, muito interessante, né? Vai ser um tema muito legal, que é o seguinte: você que estava ligado nas redes sociais, você já sabe, né? Você segue a Rádio Maior Amor Oficial no Facebook, no Instagram. É Instagram, é, pois é. E porque é Telegram, então é Instagram. Você que estava nas redes sociais, você já sabe. Se você não sabe, eu vou falar agora o tema do programa. Por que Jesus orava ao Pai se ele é Deus? E aí, você já pensou sobre isso? Por que Jesus orava tanto? Tudo ele orava, e nós vamos falar sobre isso hoje. Por que Jesus precisava orar, se ele é Deus? Ele não era, ele é. Jesus é Deus, né? É um ponto interessante que Jesus orava muito, né? Na vida dele, nós vamos discorrer sobre isso durante o programa, mas tudo ele orava, tudo que ele ia fazer, ele orava. Qual é a necessidade disso? Ou qual era, né? Se ele sendo Deus, ele tinha todo o poder, ele podia decidir fazer o que quisesse. Não é bem assim. Não é bem assim, nós vamos ver a partir de agora, né? Pois é, nós vemos aqui na palavra do Senhor alguns versículos interessantes. Jesus é Deus. Já falamos sobre isso em outros programas, não é? Sobre a divindade de Jesus. Já falamos sobre isso, mas não custa relembrar. Jesus é Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 14... que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, porque ele criou todas as coisas, e o único que cria é Deus. Jesus é Deus, não é? Isso é fato inegável. Ele não é uma criatura, ele foi criado por Deus. Não, Jesus não foi criado por Deus. Ele é Deus. No mesmo capítulo 1 de Colossenses, no versículo 15, fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não vou falar sobre isso hoje, já falei, já expliquei toda essa questão, não é? Se não me engano, foi no programa 142, né? Por aí que eu expliquei sobre Jesus ser Jeová. Foi muito interessante, né? Toda essa questão aí a gente já falou, não há tempo para falar de novo, mas você pode procurar depois se tiver mais interesse, pesquisar na internet. Muita gente boa falando sobre o assunto, né? A divindade de Jesus. Então, Jesus é Deus. É fato inegável. E Jesus, sendo Deus, né? É um papel interessante, é um ponto interessante. Porque Jesus, eu vou falar num dos próximos programas, porque Jesus teve que nascer. Nós vamos falar porque Jesus teve que nascer, por que ele sofreu, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Tem toda uma dinâmica por trás, não é à toa, né? Ah, ele nasceu, por quê? Ele nasceu, tem um porquê por trás, né? Então ele é Deus. Então, já começa por aqui. Se você tira a divindade de Jesus, falta alguma coisa. E também, não podemos tirar a humanidade de Jesus, não é? Então, Jesus é Deus. Aí a Bíblia fala o seguinte, que em algum momento, Jesus veio, em algum momento da eternidade, ele veio, ele nasceu como homem. Sabia disso? Sabia. claro, né? Meu aluno, né? Meu ouvinte sabe. Claro que ele sabe, né? Você que é meu ouvinte, você sabe dessas coisas, né? A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías, o profeta messiânico, a Bíblia fala que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ó, Pai da eternidade, príncipe da paz. Duas características. Deus forte, Pai da eternidade. É Deus mesmo, né? Veio como filho. A Bíblia fala porque um menino nos nasceu. Então ele nasceu. Ele veio a este mundo como homem. Como eu li no início, João 1,14. Porque o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Então ele veio como homem. E como homem, ele sentia o que nós sentimos. Ah, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus. Você vai saber melhor sobre isso nos próximos programas. Fica ligado. Vamos explorar melhor essa questão da divindade e da humanidade de Cristo, né? Como que isso se conversa, né? Como que essas duas coisas se conversam e não se contradizem. Nós vamos falar sobre isso ainda, né? Nós vamos falar sobre isso para os próximos programas aí. Quem sabe no próximo já a gente aborda. Isso aqui é introdutório. Então, Jesus, Deus, Jesus 100% Deus e Jesus 100% homem. Então, ele veio como homem. Ele nasceu criança, bebezinho, assim como você e eu nascemos. Isso é fato inegável, não é? Como um ser humano, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado, mas ele sofria as mesmas coisas que nós sofremos, né? Ele passou pelas mesmas situações que nós passamos e venceu para nos dar exemplo, né? E aí um ponto interessante que a gente vê na vida de Jesus, né? Você lê os quatro evangelhos, você vê o que Jesus mais fazia, ele orava. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Por quê? Jesus era religioso, ele era o tal. Não. Olha que interessante. Aqui em Filipenses, capítulo 2, é um texto muito legal, muito interessante, né? Diz, a partir do versículo 5, a gente podia ler tudo, porque é um capítulo muito lindo. Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Ah, eu sou Deus, eu não preciso ir lá não. Não, não vou, sou tal. Ah, eu não preciso. Tem gente que se acha o tal, né? Só porque tem dinheiro, só porque tem uma situação melhor. Na verdade, né? O rico mesmo, ele não se acha, né? É o pobre que se acha rico que ele pensa que é alguma coisa, né? Só porque ganha um pouquinho melhor. Mas o rico mesmo, ele não se acha, né? Pois é. E Jesus já era rico. Esse é mesmo, né? Jesus, o dono de todo poder, né? Jesus é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, né? Jesus é Deus. Ele falou, não. Olha a humildade, né? No versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Aqui que eu queria chegar. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hã? E achado na forma de homem, no versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha aqui, ele não se apegou, né, ao fato de ser Deus, mas ele veio a essa terra como homem. Nasceu de uma mulher, como você e eu. Maria engravidou, né? Aqui é tema para o próximo programa, tá bom? Mas ela gerou por meio do Espírito Santo, ela creu na palavra. E o Espírito Santo veio e germinou essa semente, a palavra. Vou falar sobre isso nos próximos programas. Lá no Seminário de Cristologia em Maringá, eu detalhei esse ponto todo, né? Aqui vai ser mais resumido, mas lá eu detalhei, né? Isso aí. Então, Maria, ela gerou, né? Jesus. Jesus veio como um bebê, como nós. Você vai entender por que nos próximos programas. Por que que teve que ter assim? Mas era homem. Homem, como eu, como você. Homem no sentido de humano, tá? No sentido de ser humano. Esse era Jesus. Isso tem que ficar muito claro, né? E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Obediente. Em João, por que que Jesus... Aí nós vemos, né? A Aí nós vemos um primeiro ponto. Eu vou ler o versículo de João, nós vamos ver o primeiro ponto aqui. João capítulo 5, versículo 30. Olha o que diz. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus falando. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Obediência. Jesus, ele, nós temos dois pontos aqui, né? Jesus orava para buscar. Jesus orava porque era obediente. Ele era obediente, é o primeiro ponto que nós lemos aqui. Ele obedeceu em tudo ao Pai. Sendo Deus, ele deixou no céu, ele não perdeu os seus atributos divinos, mas ele deixou no céu aquela sua glória, né? Nós vamos falar ainda sobre isso. Mas ele deixou no céu a sua glória, ele deixou aquele seu esplendor, mas ele não deixou de ser Deus. Ele só não usava toda hora, né? Não ficava ali, eu sou Deus, não. Ele, aos olhos humanos, ele era um ser humano. Aí as obras revelavam quem ele era, né? Mas aos olhos do ser humano, ele era um ser humano como qualquer outro, e deveria ser. Não podia olhar, eu tô vendo uma luz ao redor dele. Não, ele era um ser humano como qualquer outro. E como um ser humano, ele foi obediente. Ele obedecia seu pai, né? Ele obedecia seu pai. Então ele orava porque ele obedecia, né? Ele era obediente, ele não fazia. Aí o segundo ponto que eu quero trazer: ele fazia a vontade do Pai que o enviou, né? Sendo obediente, ele não fazia sua própria vontade, ele fazia a vontade do Pai, né? E nós vemos isso em toda a Bíblia, ele orando para saber a vontade do Pai, né? Ele sendo obediente e buscando ser obediente, buscando obedecer o Pai em tudo, sem questionar, e fazendo a vontade do Pai, fazendo o que o Pai queria que ele fizesse, e ele sabia o que ele deveria fazer, né? E sendo assim, como homem, ele passou pelo que nós passamos, né? Jesus ensinou-nos a orar, né? A oração que todo cristão sabe, a oração do Pai Nosso, né? Interessante que lá em Mateus capítulo 6, onde está a oração do Pai Nosso, ele falou, né? O pessoal fica aí orando em voz alta, fica se expondo aí nas sinagogas, querendo se mostrar, dando esmola para todo mundo. Você não. Você vai fazer assim. Você vai entrar no seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente, né? E ele era assim. Jesus era assim, né? Na oração do Pai Nosso, né? Que é a oração modelo para nós, primeira oração que Jesus nos ensinou. Ele era assim. O que Jesus fazia quando ele iria orar? Ele ia ao monte. Jesus subia ao monte, hein? Jesus ia para os montes assim muito frequentemente. Muito frequentemente. Olha só. Jesus orava, né? Sendo obediente e buscando a vontade do Pai. Olha só, nós vemos isso claramente em Lucas capítulo 6, versículo 12. Olha o que aconteceu. E aconteceu que naqueles dias subiu o monte a orar e passou a noite em oração. Meu Deus! Por quê? E quando já era dia, no versículo 13, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Por que ele orou? Porque ele precisava saber quem que ele ia escolher. Ele abriu mão da sua glória, da sua divindade. Não, eu faço o que eu quero. Não, ele foi e orou, porque ele deveria fazer a vontade de Deus. Deus escolheu os 12 e Jesus precisava saber qual era a vontade de Deus. Então Jesus foi lá e orou e escolheu os 12, não é? Interessante, né? Um ponto interessante, né? Da humanidade de Jesus. Eu quero deixar isso, né? Esse ponto bem claro aqui no programa, né? Sobre a humanidade de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Tem duas passagens que revelam essa dependência de Deus acerca essa dependência de Deus para tudo. E o homem acha que pode tomar suas decisões. Ele acha que pode fazer e acontecer, né? Mas o final é sempre ruim. Nós, quem somos nós? Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? Então o homem, ele acha que pode ir fazer e acontecer. Ele acha, só acha. Jesus, quando perdeu o seu amigo Lázaro, né? Em João capítulo 11, nós vemos isso claramente, né? Olha a humanidade de Jesus, no versículo 33. Pois Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Senhor, vem e vê. Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas não era Deus. Você imagina Jesus se identificando com a raça humana, sendo um de nós. Ele chorou. E sendo um ser humano como nós éramos, ele não pecou, né? Mas ele tinha os atributos, ele tinha as características que nós temos. Ele chorou, ele sofreu, ele tinha fome, ele tinha sede. Ele, né? Jesus era um ser humano também. E ele chorou, né? Ele chorou. E o povo murmurava, né? Ah, ele não curou tanta gente. E deixou esse homem morrer, era amigo dele, ele deixou o homem morrer, né? Jesus se comoveu, não é? E no versículo 41, ele ora de novo, ó. Ele ora: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Intimidade com Deus, eu acho interessante isso, né? Intimidade com Deus. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E aí no 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus mostrando sua humanidade, né? Como deveríamos ser, nos dando o exemplo, demonstrando a sua humanidade, né? E a sua intimidade com o Pai. Ele falou: Pai, graças te dou, porque, quer ver, vou voltar no 41 aqui, no versículo 41, graças te dou por me haveres ouvido, bem sei que me ouves. Então Jesus sabia que seria atendido. A intimidade com o Pai é um modelo para nós, né? É um modelo para nós. O Pai deseja ser conhecido. Deus deseja ser conhecido. Não só ali, tá lá. Quando eu preciso dele, eu falo com ele. Quando eu preciso de uma bênção, de alguma coisa a mais, assim como muitos de nós fazemos, né? E agora, Senhor? Agora não tem jeito, me ajuda. Aí a gente lembra de Deus. Não. Então Jesus demonstra essa intimidade com Deus. Demonstra para nós: ó, eu fui igual a vocês, eu entendo o que vocês passaram, o que vocês passam, né? Eu entendo, mas eu venci tendo intimidade com meu Pai, né? Então é um modelo para nós. Eu encerro mostrando Mateus 26:36, né? Na verdade, interessante aqui, vou citar mais duas passagens, tá? Tem mais, mas eu vou citar mais essas duas, né? Nós vemos Mateus capítulo 26, versículo 36, ó. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar, né? Aí diz no versículo 37 que começou a entristecer e angustiar-se muito. E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha a humanidade de Jesus. Ficai aqui, velai comigo, né? Olha só, Jesus angustiado. Você nunca se angustiou na vida? Jesus se angustiou, e muito, porque ele sabia o que ele deveria fazer. Ele deveria enfrentar a cruz. Quem em sã consciência? Eu vou morrer na cruz. Decidi que eu vou morrer na cruz. Ninguém, né? Ninguém, né? Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ó, buscando a vontade do Pai e se fortalecendo. A Bíblia diz que depois da terceira vez que ele orou, ele se levantou e falou: vamos, é chegada a minha hora. Ele se fortaleceu. Olha só, ser humano, né? Demonstrando total dependência e submissão à vontade do Pai. O tempo todo Jesus fazia isso. Não era só quando ele precisava, ele fazia o tempo todo, né? Ele fazia o tempo todo. Última passagem que eu vou ler, né? Eu gosto demais. Oração sacerdotal de Jesus. Antes da crucificação, João capítulo 17, né? Jesus ora por ele, ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que ainda creriam nele, né? Ainda creriam nele. Não vou ler tudo, porque é um capítulo inteiro, né? Mas é muito legal. A oração sacerdotal de Jesus, demonstrando sua união com o Pai, né? não foi, foi algo voluntário, né? Foi algo voluntário da parte dele, né? Foi algo voluntário. A submissão de Jesus. Ó, no versículo 4, fala, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Né? Agora glorifica-me, ó Pai, tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Jesus era Deus, mostrando que ele é Deus. Né? Ele ia voltar para o céu, voltar para o seio do Pai. Olha só que maravilha. Né? Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos, olha aqui, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu sou em ti. Para que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Temos que ser um, né? Aí cada um tem sua denominação. Cada um foi fundando sua. Não, eu penso que é assim. Não, eu quero assim. Eu interpreto a Bíblia dessa forma. Não. Aqui tem salvação. Os outros não têm. Não, aqui é assim. Aqui tem não sei o que, toalha ungida. O outro. Enfim, uma bagunça. Aí a Bíblia fala, né? O Jesus falou que deveríamos ser um. Como ele e o Pai são um. João 10, 30, ele falou, eu e o Pai somos um. Isso é intimidade. Claro que aqui está falando que Jesus tinha a mesma substância, a mesma essência, vamos dizer assim, do Pai. É isso que está falando aqui, né? Da divindade. Claro que nós não vamos ser deuses, né? Por favor. Mas que nós deveríamos ser um. O povo de Deus deveria ser um, né? Colocando levando em conta as necessidades do outro, assim como eu li em Filipenses, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Porque, sendo em forma de Deus, ele não se achou, eu sou Deus, eu não vou, eu sou melhor do que eles. Não, ele se humilhou. Gente, é muito lindo isso aqui. Ele se humilhou, né? Se humilhou. E ele está dizendo aqui que nós devemos ser um, como ele é com Deus, com o Pai. Um na missão, um no objetivo, tendo o mesmo objetivo, né? Tendo tudo em comum. Esse foi Jesus aqui na Terra. Mesmo como homem, não deixou de ser Deus, não deixou de cumprir a vontade do Pai, né? Eu acho essa oração sacerdotal muito linda. E é isso, meus irmãos, né? Jesus, orando, demonstrou toda a sua submissão à vontade do Pai e a sua obediência, fazendo aquilo que o Pai ordenou, e ele já sabia o que deveria fazer, né? E isso nos demonstrou, né, toda a sua intimidade com o Pai, né? É algo que nossa mente humana jamais vai poder compreender. Não vai conseguir compreender, não. É muito além da nossa compreensão, mas é nosso modelo. Nós devemos entender isso e tentar praticar isso, né? Pedir, Pai, eu posso fazer isso? Devo ir? Não devo. Devo comprar tal coisa? Não devo. Devo mudar de emprego? Qual casa eu devo morar? Né? E aí o Pai vai revelar, assim como ele fazia com Jesus. Né? Jesus tinha total submissão ao Pai. Né? Pois é. Vamos encerrar? Vamos colocar um áudio aqui? Vamos colocar um áudio para a gente encerrar o programa de hoje? Vamos! Vamos colocar um áudio. Aí com ele eu vou encerrando o programa de hoje. O ouvinte manda áudio, a gente coloca e aí eu vou encerrando, eu vou embora. E aí sábado que vem nós vamos continuar esse tema, vamos ir um pouco além, né? Isso aqui foi introdutório, aí nós vamos além. Quem tá falando comigo?
A paz do Senhor a todos.
Amém.
Ouvintes da Rádio Maior Amor. Estamos aqui firmes, participando do quadro Por Dentro da Bíblia, num clima maravilhoso de Tangará da Serra. Estamos aqui, Mamãe Amelinha, Quelita, João, ouvindo o servo do Altíssimo, Jean Peterson. Glória a Deus por todos nós que estamos servindo ao Senhor. Pela misericórdia do Papai, que sejamos verdadeiramente representantes do amor de Deus para este mundo. Amém, amados.
Amém, amém. É, que bênção, né? É, essa aí é minha sogra. Ela está escutando, né? Está escutando aqui o programa Por Dentro da Bíblia, que é outra pessoa, meus irmãos, que também divulga a rádio também para cima e para baixo, para onde vai. Ela divulga mesmo. Ela fala para todo mundo baixar o aplicativo da Rádio Maior Amor. É, a gente tem que deixar registrado aqui. Assim como essa pessoa aqui, ó.
Bom dia, irmão. Jean Peterson, que palavras abençoadas para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando esse programa maravilhoso. Amém? Bom dia.
Amém. Bom dia, irmã Maura de São Francisco do Maranhão. Falei dela, né, lá no início. E com isso, vamos encerrando Por Dentro da Bíblia de hoje. Eita, demorei, hein? Demorei. Falei tanto aqui que demorei bastante. Pois é. Mas é isso, meus irmãos. É bênção, né? Vamos indo embora. Fica aí que tem uma conexão com Leandro e Janaína, que vão alegrar o seu sabadão aqui na Rádio Maior Amor, proclamando o amor do Senhor. É isso, tô indo embora. Sábado que vem, se o Senhor permitir, nós vamos estar de volta, continuando esses temas, aprofundando mais, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, viu? Gosto demais. Deus abençoe. Tchau.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.